Acho que muita gente percebeu, ao aparecer em entrevistas coletivas com o rosto bem avermelhado na região das bochechas, especialmente aí na região do nariz, o goleiro Alisson da seleção brasileira chegou inclusive a ser questionado sobre o assunto, não é? Virou tema sendo discutido nas redes sociais, quer dizer, qual seria o problema, levantou dúvidas se seria um problema dermatológico, um estresse, enfim. Será que se trata de um caso de rosácea? Essa condição afeta 10%, até 10% da população e ocorre em mulheres de 30 a 50 anos, mas também é comum em homens. E costuma ser, às vezes, até mais agressivo este problema. Será que essa doença dermatológica pode ser controlada? Eu converso sobre o assunto com a doutora Maria Cecília da Mata Rivite Machado, que é do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Maria Cecília, bom dia e bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido.
Bem, eu é que agradeço o convite.
Não é o caso aqui da gente fazer um diagnóstico à distância. A gente não sabe exatamente qual é o problema do goleiro, se é mesmo um caso de rosácea. Fato é que chamou muita atenção. Muita gente falou, ah, é o estresse, é uma competição, né, pesada, é um estresse desses jogadores. No caso do Alisson, pode ter levado a esse tipo de problema dermatológico. Há algum fundo de verdade nesse assunto que foi muito comentado nas redes sociais? O fato de estresse poder levar a uma doença dermatológica?
O estresse, ele é agravante de várias doenças dermatológicas. Dificilmente vai ser a causa direta.
Uhum.
Como você falou a respeito do caso particular do goleiro Alisson, eu não posso falar.
É claro.
Ele não é meu paciente, eu nunca o examinei. Mas eu posso falar sobre rosácea.
Uhum.
É uma doença bastante comum.
E o que acontece? Como ela se manifesta pela primeira vez? O que normalmente acontece? E quando é que as pessoas costumam buscar ajuda, percebem que é realmente uma doença e vão buscar a ajuda de um especialista?
A rosácea tende a se manifestar em adultos, ambos os sexos, em geral, mas não exclusivamente, após os 30 anos de idade. E a grande característica da rosácea é uma tendência ao rubor na face e também o aparecimento de pequenas pápulas avermelhadas que lembram espinhas. E, eventualmente, os vasinhos da face ficam dilatados. Nós chamamos de telangiectasia.
Uhum.
O agravante principal da rosácea é a exposição à luz solar. Quase todos os outros agravantes são irrelevantes no caso da rosácea.
No caso, se expor ao sol, né? Isso basta essa exposição para que a manifestação ocorra?
Sim, a rosácea reflete um dano crônico que o sol vai causando na pele de pessoas que são predispostas a desenvolver esse quadro. E cada vez que a pessoa... Então, você tem uma fase muito longa de exposição ao sol sem nenhum sintoma e, eventualmente, o paciente vai notar o aparecimento dessas lesões que lembram espinhas e uma grande tendência à vermelhidão na face. Habitualmente, os pacientes demoram para procurar ajuda do dermatologista.
Normalmente a pessoa pensa que foi a exposição excessiva ao sol, falta de proteção e acha que simplesmente se protegendo aquilo vai diminuir ou efetivamente diminui. Aí você vai deixando o problema, mas fato é que quem tem rosácea tem várias manifestações ao longo da vida. A doença fica ali e vez por outra ela se manifesta. É dessa forma, doutora Maria Cecília?
Sim, com o tempo, as lesões que são as pápulas que se assemelham a espinhas, elas até regridem, mas num tempo muito mais longo do que uma espinha da acne juvenil demora. E vai ficando aquele rubor da região das bochechas, do dorso do nariz e, por vezes, de outras regiões da face. Quando a pessoa torna a ter uma exposição solar, que nem precisa ser muito intensa, ocorre um novo surto de agravamento do quadro. Em algumas pessoas, não em todas, isso é muito importante, pode gerar uma fibrose da face com deformidade do nariz. Quando eu atendo os pacientes, eles ficam muito apavorados com o desenvolvimento dessa condição chamada rinofima. O rinofima acontece apenas em uma pequena porcentagem dos pacientes.
Que é um caso mais agressivo da doença.
Sim, são casos mais graves, com sequelas mais permanentes, porém tratáveis também, e que ocorre apenas numa porcentagem muito pequena dos casos. A grande importância da rosácea é que existem outras doenças que são mais graves, que cursam com lesões semelhantes, com rubor na região das bochechas e do nariz. E esse diagnóstico diferencial precisa ser feito pelo médico dermatologista.
Que outras doenças?
Uma delas é o lúpus eritematoso. O lúpus eritematoso é uma doença inflamatória que compromete vários órgãos e que pode, em alguns casos, cursar com lesões semelhantes à rosácea. Então, muitas vezes, os pacientes se autodiagnosticam com o quadro e começam com esquemas de tratamentos que estão muito popularizados hoje em dia nos sites, na internet, em blogs. Isso é muito perigoso, porque, por vezes, um diagnóstico parece fácil, mas existem uma série de outras manifestações que o dermatologista examina a pessoa para fazer o diagnóstico diferencial.
Claro, e aí pode até agravar, né? Está sendo tratado de forma incorreta, diagnosticado de forma incorreta, portanto, com tratamento incorreto também. Então, isso é muito arriscado, né? Muito arriscado.
Sim.
Agora, o que me chama a atenção é que o pessoal brincou com o goleiro, disse, ah, isso é problema, porque como parece espinha, ah, isso é problema de adolescência. Ele até brincou e falou, eu estou na minha fase de adolescência. Mas, enfim, pelo que a senhora está contando, acontece na fase adulta. Em geral, não acontece com adolescentes. Esse tipo de problema que é a rosácea. Acontece em adultos, então deve demorar muito tempo para as pessoas realmente procurarem um especialista, né?
Correto. Muitas vezes as pessoas ficam tratando com pessoas da área de estética, enfim, que não têm a formação médica apropriada para fazer o diagnóstico diferencial. Como eu falei, com lúpus, com a própria acne juvenil, com formas de infestações da pele por alguns ácaros que podem levar a quadros semelhantes à rosácea. Todas essas doenças têm tratamentos diferentes. Então, antes do tratamento, um diagnóstico apropriado.
Claro. Agora, que sinais, então, o que a gente deve se preocupar? Um tempo maior de demora para esse tipo de problema? Vamos tentar explicar quais são os sinais que podem identificar, aí você vai ao especialista para ver se você confirma ou não, que pode indicar um caso de rosácea, porque pelo que a gente percebeu aí, é uma doença dermatológica que não tem cura, mas pode ser controlada, é isso? Que sinais são esses?
Sim, a rosácea tem tratamento. Os sinais da rosácea, então, são uma tendência a rubor na face, uma tendência à formação de pápulas avermelhadas, semelhantes a espinhas, principalmente na região das bochechas, do dorso nasal, às vezes também na região do queixo, e um agravamento das lesões com a exposição à luz solar. Também se formam vasinhos dilatados nas mesmas regiões. Então, se a pessoa apresentar esses sintomas, em vez de ficar comprando pomada, comprando tratamentos que são vendidos por curiosos, o mais adequado é procurar o dermatologista para um diagnóstico apropriado, para afastar outras doenças e dar início ao tratamento da rosácea, que é bastante efetivo. Então, muitas vezes as pessoas ficam apavoradas. Dizer que não tem cura não quer dizer que não tem tratamento. A imensa maior parte dos casos de rosácea, nós conseguimos sim controlar com medicamentos e, eventualmente, o que o paciente tem a fazer é apenas evitar a exposição do rosto à luz solar e usar o protetor solar. Então, no começo do tratamento da rosácea, nós lançamos mão de várias medicações. Às vezes medicações de passar, às vezes medicações por via oral. Mas sempre evitar a exposição à luz solar no rosto e usar filtro solar diariamente é imprescindível para o sucesso e para manter a pele com o melhor aspecto possível.
É, já ouvi o pessoal falando assim, ah, é problema de sol, é aquela pipoquinha de sol, aquela reação que dá no corpo, coloca água gelada, gelo que baixa, sai do sol e coloca água gelada que pode funcionar. Não tem nada a ver com isso, com aquela alergia de sol, né, doutora Maricília?
Não tem.
Nada a ver.
É, a luz solar desencadeia na pele vários quadros diferentes. É, então, alguns aparecem imediatamente à exposição ao sol, outros, eles são desencadeados e mantidos pela exposição solar, mas de uma maneira tão contínua, uhum, que o paciente não percebe essa correlação. Mas para o tratamento da rosácea, compressas geladas normalmente não são nem suficientes, nem apropriadas.
Aí, portanto, a gente não pode sair se medicando, achando que achou um tratamento fantástico para o problema, quando a gente às vezes nem sabe se é o problema, né? Então, o jeito mesmo, correto, é você buscar o especialista. Fato é que essa doença, a rosácea, é mais comum do que a gente pensa e tem tratamento e pode ser controlada. É isso que é importante, é isso que a gente quis mostrar aqui com a entrevista. É, alguma outra dica importante, além de não se autodiagnosticar, né? As pessoas têm mania disso, doutora Maria Cecília, buscar sites que não são confiáveis. Acho que esse é o papel da gente também, informar as pessoas que não é assim que funciona, a saúde não é assim que funciona.
Sim, a internet é uma excelente ferramenta para informação.
É.
O problema é que a informação da internet vem de uma forma difusa e nem toda informação é verdadeira,
uhum,
principalmente em relação às doenças. Nós notamos essa grande tendência à automedicação, é uma questão quase que cultural no nosso país, e no caso específico da rosácea, o uso de pomadas de corticoide, que é o que o paciente costuma fazer quando se automedica, nós vemos causar grandes problemas na face, porque induz uma melhora e um posterior agravamento do quadro. Uhum. Isso acontece não só na rosácea, como em outras dermatoses. Então, como eu já disse, muito importante, antes do tratamento, um diagnóstico apropriado.
Claro, quer dizer que o paciente com rosácea, além de ter sensibilidade ao sol, também é extremamente sensível a produtos químicos. Então, evite qualquer tipo de produto químico sobre a pele até que você saiba realmente se trata deste caso. Doutora Maria Cecília da Mata Rivette Machado, do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo sobre o tema aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão relevante e tão comum.
Muito obrigada.